Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarhan e aqui do meu lado, o Professor Mauri.
Ah, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarhan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento e alegria no coração.
Exatamente, todas as semanas, com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo no Top 10. E essa semana, o professor Mauri ganhou e a gente vai falar de tecnologias comunistas. A gente jogou um pôquer, Mauri ganhou o pôquer.
Vamos falar de tecnologias comunistas. Tenho certeza que você que tá aí do outro lado vai se surpreender demais com essa lista. Mas antes, seu Tato Tarhan, quero fazer um anúncio aqui em primeira mão. Quero falar pra você que está aí do outro lado, você que gosta do Top 10, gosta desse conteúdo, porque temos uma novidade.
Exatamente, Professor Mauri. Estamos dando as boas-vindas ao mais novo parceiro da Rede Geek, nossos queridos amigos da Accenture.
Isso mesmo, Accenture vai estar presente cada vez mais pertinho da Rede Geek, inclusive aqui no Top 10.
Se esse Top 10 chegou até você, é graças ao apoio dos lindos da Accenture. Então, se você gosta do Top 10, vai lá, segue o pessoal da Accenture em todas as redes sociais e manda um Raul, manda um agradecimento pra eles.
E não é só a Rede Geek que eles vão apoiar, não. Eles vão apoiar você que tá aí do outro lado, vão apoiar a cavalaria que ouve o conteúdo aqui da Rede Geek. Então, fica ligado nos próximos episódios, porque as novidades chegarão rapidinho.
Mas vamos pro tema. Vamos pro tema, professor Mauri, porque eu quero saber o que você quer falar sobre tecnologia comunista aqui no Top 10.
É que muita gente acha que o desenvolvimento tecnológico só acontece porque, o capitalismo. O capitalismo que faz virar tecnologia. E não, vamos fazer nesse Top 10 mostrar, esfregar na cara de Tato Tarhan que sim, tem muito desenvolvimento tecnológico em regimes também comunistas.
Esse aqui é o Top 10 exceções que comprovam a regra, é isso.
E pra fazer essa classificação, seu Tato?
A classificação desse Top 10 foi feita com base no impacto da tecnologia em questão para a humanidade. Então, quanto maior impacto, maior fica na lista.
E já quero fazer aqui uma menção honrosa. Se você está aí do outro lado, gosta de jogar videogame, tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, jogou Tetris.
Verdade.
Sim, Tetris foi feito por um comunista!
Que, inclusive, nunca recebeu um centavo da sua criação, porque... isso é verdade, não tô zoando.
Não, é lógico, porque o que ele fez, ele fez para todos.
Para todos, exatamente.
Não vejo qual é o problema nisso.
Não, o problema é que vários países capitalistas venderam a licença à vontade do Tetris.
Então, malditos capitalistas que abusaram da invenção do cara. Pelo amor de Deus.
Mas sim, cara, Tetris foi uma invenção durante o período comunista e que contribuiu para a mania do videogame, né? Até hoje tem gente que é viciada em Tetris.
Isso aí, foi um jeitinho de levar um pouquinho da União Soviética pro restante dos outros países. Mas você que tá aí do outro lado, tem alguma tecnologia comunista? Faça a sua lista que começou o Top 10! No Top 10, na décima colocação, senhoras e senhores, o Teremin.
eu acho o teremim um instrumento muito da hora.
É, as pessoas falam, teremim? O que é teremim? tá na décima colocação, porque realmente não influenciou.
Não, não foi a guitarra elétrica, né?
Justamente.
Não
justamente.
É assim, nossa, que revolução. Mas foi uma revolução, né, de certa forma.
É, o teremim é um dos instrumentos musicais mais esquisitos e interessantes que já foi feito aí pela humanidade, porque ele é um dos primeiros instrumentos completamente eletrônico.
O nome dele veio do criador, é Léon Theremin, não sei a pronúncia certa, mas o cara patenteou o dispositivo em 1928.
O Theremin, ele é controlado através de duas antenas de metal que percebem a posição das mãos do músico e controlam osciladores de frequência com uma das suas mãos. A outra controla a amplitude. Logo, você toca um instrumento sem encostar nele.
Essa é a parada mais maluca do Theremin, na verdade, que você toca o instrumento sem relar. Sem relar é muito bom, né? Anos 90. De volta à infância. Pra você que não tem ideia do som do Theremin, né? Que som é esse? A abertura do Doctor Who, Theremin. Oh. Vários filmes de ficção científica, séries de ficção científica usam o Theremin, que ela tem cara de sci-fi.
Falando um pouco mais sobre o instrumento, né? Ele foi resultado de pesquisas em torno de sensores de proximidade financiados pelo governo russo pouco depois de começar a guerra civil na Rússia. E aí, por causa da guerra civil, o inventor foi para os Estados Unidos e cedeu seus direitos de produção para a RCA, que fabricou o Theremin em grande escala.
Aí sim, bombou. Por conta do comercial que fizeram no Theremin. Tenha seu próprio Theremin. Toque um instrumento sem encostar nele. Tá cansado das pessoas encostarem no seu instrumento? Que isso? Músico odeia que a pessoa. Ah, posso ver seu violão? Olhar, pode.
Encostar? Já.
Encostar não quer olhar com os dedos?
E acho que vale também citar, né, que em 1938, né, o criador, o Theremin, ele deixou os Estados Unidos. E aí é meio nebuloso o que aconteceu aí, porque meio que não se sabe. Algumas pessoas dizem que ele foi levado pela KGB de volta pra União Soviética, né? Então, não necessariamente ele foi por vontade própria.
Mas o cara desapareceu, nunca mais voltou?
Não voltou, não.
Sério?
Cara... Não, ele reapareceu 30 anos depois.
30 anos depois? Colocaram o cara no fim do mundo, na Sibéria, e o cara... 30 anos! Sério, Maurinho, você aceita umas coisas que, pelo amor de Deus... Morre.
Vamos para roupa pressurizada.
Quem não precisa de uma roupa pressurizada, Tata?
A gente que tá andando acima do nível do mar nessa situação de condição de pressão e temperatura. Tá de boa. Mas as roupas de pressão são fundamentais para muitas coisas, especialmente para a exploração das profundezas do oceano ou confins do espaço.
E ela serve basicamente para proteger quem está usando a roupa, né?
Mas essa é toda a ideia. Isso sem falar também em pilotos de caça ou de aeronaves que viajam em altitudes elevadíssimos, que também precisam de roupas pressurizadas, na verdade, até para manter o sangue circulando no corpo.
Eu acho que realmente isso é importante.
O primeiro traje pressurizado completo foi desenvolvido pelo engenheiro Yevgeny Chertovsky em Leningrado, lá em 1931.
Adorei sua pronúncia, Tato.
Obrigado. Eu tô treinando russo agora. Não tô. Não, sério. não dá.
A primeira versão, ela funcionava no quesito manter o humano vivo, né?
Vamos jogar o cara no fundo do oceano e vamos tentar manter ele vivo. Se chegar vivo, sucesso. Mas... O comunismo é assim, né?
Mas era bem difícil mover braços e pernas depois que a pressão era aplicada.
A tecnologia continuou sendo aperfeiçoada entre 1936 e 1941 pelo Instituto Hidro e Aerodinâmico Central de Moscou e depois da Segunda Guerra Mundial pelo Gromov Flight Research Institute. Eu não sei porque eu fiz um sotaque em inglês. Que tá em inglês, né? Eu fiz um sotaque russo, porque... Você é comunista, né? O Gromov criou o que eu acho que é um sotaque russo, né? Também, tanto faz. É um brasileiro achando que tá fazendo em inglês um sotaque russo. Tanto faz. O Gromov criou trajes experimentais para aeronaves e começou a focar em roupa para cosmonautas em 1959.
O criador primário, Chertovsky.
Nossa senhora, velho. Já virou Sky. Netskovsky, que é russo. Chertovsky.
É o Chertovsky.
É tipo aquele mexicano na Copa do Mundo, tava... Lembra? Tranquilo, Tranquilovsky, tentando separar os russos brigando. Tranquilovsky é isso, Chertovsky.
Ele batizou sua criação de... Scafander.
Scafander!
Aí, ó.
É, porque vinha do francês, né? Scafandre, ou roupa de mergulho. E o termo é usado até hoje na Rússia pra descrever esse tipo de equipamento. E a gente até hoje ainda usa, né? Escafandro é um tipo de roupa pressurizada específica, né?
É isso aí. Que
é o escafandro. Mas a roupa pressurizada é uma tecnologia fantástica. Só não é mais fantástica que os próximos 8 itens dessa lista.
É por isso que tá na colocação.
Vamos com os trens ultra rápidos.
Agora fiquei surpreso, Mori. Porque eu tava esperando invenções comunistas antigas. Mas a China é comunista agora, né?
É, estamos falando.
E você conhece assim, é discutido em vários níveis, né? O quão comunista a China é e tal. Mas, o quão comunista é e o quão certo. Porque tem comunistas que olham pra China e falam, não é, né?
A gente não tá aqui pra discutir
isso. Não estamos aqui pra discutir isso. Mas a parada é que é realmente uma invenção contemporânea. A gente tá vendo isso, é recente.
É justamente, estamos falando de uma invenção que veio lá da China, que tem aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes e um tamanho colossal, então eles precisavam desenvolver uma forma de transporte realmente eficiente que fizesse sentido pra eles.
Pra transportar a maior quantidade de pessoas o mais rápido possível.
E aí que entra os mais de 25 mil quilômetros de trilhos e sistemas HSR.
O High Speed Rail.
É isso aí. O HSR e o trem bala não são necessariamente uma invenção chinesa, mas o que eles estão fazendo por lá pode ser considerado praticamente uma nova invenção. O país levou a tecnologia a um outro patamar completamente novo no que se diz respeito a velocidades de trem. Pra vocês terem uma ideia, o trem lá bate velocidades de 460 km por hora e com estabilidade, tá? Isso é importante dizer.
É bem chocante quando você vê, sei lá, no YouTube, vídeos demonstrando uma moeda em cima de uma mesa e ela nem tremendo enquanto o troço corre mais rápido que um carro de Fórmula 1. É chocante.
Cara, é muito, muito louco mesmo.
Sete. Sétima colocação! Vamos com rover espacial.
Sim! O rover espacial é o mais próximo que a gente chegou de explorar outros planetas. Marte, por exemplo. É um cemitério de Wallis enviados pra lá ao longo dos anos. É por conta dos rovers espaciais.
É, isso é verdade, cara. É verdade. O que deve ter, né, de peça de reposição lá, né?
E os rovers mais famosos são todos da NASA. Em especial o Curiosity, que tinha uma missão planejada de 2 anos e já tá em seu 10º ano de operação, surpreendendo todos os engenheiros envolvidos.
Mas
o primeiro rover é comunista.
Moleque!
O Lunokhod, ou Lunokhod, o 1, primeiro.
Primeiro, é isso aí.
Pousou na Lua em 17 de novembro de 1970, controlado remotamente por cientistas da União Soviética. E assim como o Curiosity, o rover comunista durou mais do que deveria. A diferença é a tecnologia, já que foram 11 dias ao invés dos 3 planejados.
A gente tá falando de 1970,
a
né?
A proporção aí, né? Realmente.
É. Mas, pô, cara, sensacional. É o primeiro passinho ali, né, da exploração espacial.
E, mas vale apontar também que o Lunokhod primeiro foi projetado e construído em 1 ano, que é um tempo impressionante na década de 70 pra desenvolver um equipamento tão complexo que é controlado à distância, assim, né? Planeta Terra, né?
Sexta colocação, a vacina para antrax.
A Você tá zoando que Antrax tem vacina.
É, rapaz. É porque Antrax já foi um problemaço entre o século XIX e XX, contaminando diversos animais criados para alimentar humanos, como vimos recentemente no Netflix, né? Ataque dos Cães.
É, passa por cima, né? O ampassando de Antrax. Teve uma fase toda, né, dos ataques ali, 11 de setembro e tudo mais, que a galera tava recebendo Antrax por correio, né?
Tem, justamente.
Eu não sei o quanto disso foi verídico, quanto disso foi campanha terrorista de fato, ou campanha construindo medo dessa história toda. Mas o Antrax veio à tona, né? E acabou entrando no imaginário coletivo.
O cientista francês, o Louis Pasteur.
Louis Pasteur.
Conhece ele?
Sim, o cara
Pasteur.
O cara do processo de pasteurização.
Só não tem o pasteurização por conta do Louis Pasteur.
É, isso aí. E ele é lembrado, entre outras coisas, por desenvolver a primeira vacina de Antrax para animais, o que avançou consideravelmente a agropecuária global. Mas foi em 1930, na União Soviética, que surgiu a vacina de Antrax para seres humaninhos.
Olha!
Que é um baita avanço para a medicina.
A gente não ouve falar de vacina para Antrax, né?
É, a gente não ouve falar muito disso porque, assim como recentemente a vacina para Covid, no caso a Sputnik, órgãos de saúde do Ocidente não consideram um método de esporos vivos seguro.
Ah, a gente tem vacina para Antrax, só que não é seguro.
Não, seguro segundo os padrões de outros órgãos. Assim como, às vezes, algo é avaliado, sei lá, por exemplo, nos Estados Unidos.
Pela FCC, aqui no Brasil, pela Anatel.
E aí, não é considerado bom ou ruim.
Tipo, aqui no Brasil, Anvisa, e em outros países tem os seus próprios órgãos de vigilância sanitária, de alimentação, né, comida e bebida e drogas, essas coisas todas.
Justamente, e aí, por conta disso, existe essa disparidade aí do que pode ser bom ou não. Aqui do nosso lado do planeta, né, usamos vacinas desenvolvidas pela Inglaterra e Estados Unidos contra o carbúnculo. Mesmo assim, pesquisas conduzidas durante os anos 70 e 80 mostravam que a eficácia da vacina russa era maior que as suas concorrentes.
Eu agora fiquei encafifado com esse negócio aí.
Na hora que a água bater na bunda...
Ah, é, na hora que a água bate na bunda, todo mundo quer a melhor vacina
possível. É, bate lá na porta dos russos.
É, mas aquela coisa, né? Já tem gente que não quer tomar vacina com a vacina comprovada.
É, né? Imagina. Né?
Então, tá. Nossa. Chacar.
Tome vacina.
5. Na quinta colocação, o coração tum-tum artificial.
Ficou brega, né?
Caraca, velho. Brega demais, tá?
Você não me assistiu, porque coração fez tum-tum.
E não sei porque agora na minha cabeça veio oi, tum-tum, bar de coração.
Acho que é porque você falou coração e tum-tum.
É, pode ser, pode ser. Mas, galera, corações artificiais mudaram completamente o mundo da cardiologia. E isso salvou vidas de quem precisa seriamente de um transplante. E todo esse caminho começou na União Soviética.
Eita, nós! Quando que foi isso, seu Tatarkan?
Em 1937, o cientista Vladimir Demikov criou o primeiro coração totalmente artificial e implantável da história. Ele testou a sua criação implantando num cachorro e provando que era possível ficar vivo com um coração artificial. Pelo menos no caso, o cachorro.
É, muitos anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento foram necessários para que chegássemos a um estágio no qual era possível implantar um coração confiável, como o que aconteceu nos Estados Unidos em 1982. Mas, não quero dizer nada não, a tecnologia era vermelha, vermelha como sangue, como um coração pulsante de sangue.
Vai um coração artificial aí?
Quarta colocação, a estação espacial.
Sim, você ouviu direitinho, estamos falando aqui de estação espacial. Naquela
briga ali entre Estados Unidos e União Soviética. Ah, quem vai conquistar o espaço e tudo mais, né? A União Soviética teve algumas das suas vitórias nessa corrida disputada com os Estados Unidos e uma delas foi a Estação Espacial.
Olha só.
A Soyuz 1 foi responsável por pavimentar a estrada que levaria as outras estações notáveis, como a Mir e a Estação Espacial Internacional, todas responsáveis por avanços científicos importantíssimos. E como eles não sabem brincar na União Soviética, eles resolveram construir a Soyuz em uma velocidade impressionante.
Me fala as datas.
A estação foi lançada ao espaço no dia 19 de abril de 1971. A tripulação chegou lá no dia 7 de junho e ficaram por 23 dias.
É muito doido, cara. É muito doido. Assim, são alguns fatores, tá, gente? Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia foi super rápido. Pelo menos foi o que os russos disseram. Eles não são conhecidos como o povo durante a União Soviética, mas
aberto
e transparente. A KGB, ué, nossa... Tá aqui a minha informação.
Não é uma Wikipedia,
não,
né?
Não é uma Wikipedia. A KGB não é conhecida mundialmente por ser uma Wikipedia.
Não, não, realmente.
Inclusive, tá? Vale aqui citar, tem até rumores de cosmonautas que ainda estão dando volta no planeta Terra até hoje, né? Aquela coisa, não tinha como voltar, então fica. Ninguém falou que ele tá vivo, mas tá lá dando voltinha no planeta Terra, né, órbita?
Obviamente, né? Pela época e devido às limitações tecnológicas, a primeira estação espacial durou 175 dias, até queimar na reentrada da atmosfera terrestre.
Muito doido.
3. Na terceira colocação, vamos com células-tronco.
Todo mundo tem essa expectativa, né, em cima das células-tronco, de como elas podem modificar toda a medicina e salvar e criar novas células do zero e tudo mais, né?
Não, cara, células-tronco são um grande trunfo da medicina moderna pra tratar inúmeras condições, regenerar organismos e até mesmo criar órgãos do zero. O potencial é enorme e a gente tá apenas tocando na superfície do que pode ser feito com esse tipo de material celular, com estudo de DNA, tudo mais, tomado junto e misturado. A gente ainda tá só no começo disso, inclusive das discussões éticas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas com células-tronco.
Mas onde tudo isso começou? Conta pra mim aqui no cantinho do meu ouvido.
A primeira pessoa a teorizar e identificar as células-tronco foi o cientista russo Alexander A. Maximov. E são notáveis as suas pesquisas de histologia e a sua teoria unificada da hematopoese, que basicamente coloca a criação das células-tronco que compõem o sangue a partir de uma única protocélula, né, capaz de se modificar na reprodução.
Ou seja,
as células-tronco.
Moleque!
E tudo isso foi no começo do século XX, com vários pesquisadores partindo do princípio de Maximov durante quase 100 anos até de fato desmembrarem a descoberta em uma aplicação prática dentro da medicina. Fantástico, né?
É fantástico. Mas acho que acima de tudo, né, a gente fica brincando com essa questão do comunismo, capitalismo e tal. O que isso reflete pra gente é, quando se tem investimento, as coisas andam. É isso.
Tem que investir em ciência.
2.
Na segunda colocação,
o celular!
Não.
Sim.
Não. A gente já falou aqui no Top 10 sobre toda a história do celular.
Sim.
Da ligação do engenheiro da Motorola fazendo pra Bell Laboratories lá, pra falar, olha só, eu tenho celular, vocês não têm. Professor Mauri, a gente já contou essa história aqui, não faz sentido a gente colocar...
Essa é uma história contada por uma pessoa. Mas toda a história...
Tem dois lados. Não. Você não tá fazendo isso aqui.
E vamos contar aqui...
Você não tá fazendo isso na minha cara.
O lado soviético. patético dessa história, ai, seu Tato Tarkan.
A KGB já tinha celular fazia 20 anos, eles só não contaram pra ninguém.
Exatamente.
Ah, não, você tá zoando.
Estamos falando.
Não.
Vamos
não,
voltar.
Não.
Em 1957, quase 20 anos antes da Motorola fazer aquela ligação.
Nossa, velho.
Quero chamar aqui pra mesa o engenheiro soviético, Leonid Ivanovich Kuprilovich, que criou o primeiro dispositivo de comunicação portátil sem fio. Ele tinha a aparência de um walkie-talkie, só que muito, muito, muito mais eficiente.
Você tá me falando que os comunistas fizeram celular 20 anos antes da Motorola.
Exatamente, seu Tato Tarkan. E não era aquela parada, tipo... Ah, mas você falou que é um walkie-talkie, então cada um tinha que parar pra falar... Não. Estamos falando de um sistema aperfeiçoado, onde existia uma comunicação direta, senhoras e senhores.
Tinha aquela lógica de células, de comunicação. Que era o telefone celular mesmo.
É isso
aí. Lógica
do
telefone celular.
É, exatamente. E por volta de 1963, ele havia refinado sua invenção e começou a vendê-la. Ele chamava de Altair.
Altair,
chega aí.
Altair.
O dispositivo, ele cabia na palma da mão. E, se for parar pra pensar, pra todos os efeitos, era um telefone celular.
Você tá falando que os russos começaram 20 anos antes e era mais leve, mais fino, mais barato. É o Xiaomi, é isso. Você é comunista e é melhor, mais barato. É isso.
É exatamente isso. Exatamente. Então, senhoras e senhores, usar iPhone é coisa de comunista.
Aonde chegamos? Eu quero apontar isso.
Recapitulando.
Se você está tão embasbacado quanto eu em relação ao celular comunista que até se perdeu de onde começamos esse top 10, fique tranquilo, porque temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, o instrumento musical.
Pensei que você ia falar. Que é assim o som do Teremin, né?
É, exatamente assim.
9.
Na nona colocação, a roupa pressurizada, que vai desde o fundo do oceano até lá em cima, quase no espaço.
8.
Na oitava colocação, os trens ultra rápidos extremamente estáveis.
7.
Na sétima colocação, o rover espacial. Antes dos rovers de Marte, os comunistas tinham o rover na Lua.
6.
Na sexta colocação, a vacina para Trax. Que dizem que é bem mais eficiente que as outras, hein?
A questão é que ele usa esporos vivos. Aí, essa questão de esporos vivos aí. Lactobacilos vivos eu já aceitei. Agora, esporos, eu não sei.
5.
Na quinta colocação, o coração artificial. Eu não vou fazer tum-tum-tum-tum de novo. Maurinho me olhando já. Vai fazer tum-tum. Não,
fiquei esperando, criou uma expectativa aqui.
Tum-tum.
4.
Na quarta colocação, a estação espacial.
Dizem que do lado da Rússia, da estação espacial, você pode beber vodka.
É obrigatório.
Ah, entendi. Então, se um astronauta americano for pro lado russo, ele tem que tomar vodka antes pra ir no banheiro.
Isso aí, pra dar aquela calibrada. Se quer usar o banheiro de um cosmonauta, um astronauta tem que tomar uma vodka russa.
3.
Na terceira colocação, células-tronco e seu desenvolvimento. Como é que o Fantástico diria nos anos 90, nos anos 2000? É a célula da vida, é a célula de Deus. Deus, um negócio
é,
desse, né?
Faria isso, com certeza.
É, certeza.
2.
Na segunda colocação, o telefone celular.
Cara, esse eu não acredito, eu não acredito. Eu sei que não acredito, é um outro podcast, mas eu não acredito.
Sai daqui, eu sou comunista de iPhone.
1.
Vamos com o satélite artificial.
Ah, moleque!
cara, as nossas vidas não existem sem os satélites. Quer dizer, existem, mas não da forma como a gente conhece.
Ou não tão fáceis, né?
Exatamente. A nossa vida atual, o estilo de vida que nós levamos, que a humanidade considera como atual, ou melhor, o novo normal, né? Não seria possível sem os satélites.
Muito obrigado, satélites.
Eles são responsáveis por transmitir uma paralhada.
Uma infinidade.
Uma infinidade. Paralhada pode, porque que é uma par de
da infinidade.
Né? É uma par tão grande que é uma paralhada. Uma paralhada de dados que são extremamente importantes para todas as partes do globo. Além de monitorar o que está acontecendo no planeta de uma visão privilegiada. Afinal de contas, eles estão lá em cima.
Eles estão olhando de fora.
Exatamente. E os satélites fazem com que seja possível uma infinidade de estudos, desde sabermos quando vai chover até o que acontece no núcleo terrestre.
Mas, Tato, toda história tem um início.
Ai. E é verdade, porque o primeiro objeto criado pelo homem a chegar no espaço que se tem registro, porque, sei lá, Hércules podia ter jogado uma pedra no lago que foi forte demais, errou a mira.
Thor jogou o seu martelo.
Né? Mas vamos ao ponto de registros históricos, estamos falando aqui de Sputnik 1, lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957, marcando de fato o início da era espacial.
E os pais desse primeiro satélite artificial da história foram Sergei Korolev, que criou o design, e Mikhail S. Kornyakov, que foi responsável por construí-lo.
O próprio Sputnik entrou pro imaginário popular e se tornou um ícone da cultura pop instantaneamente absorvido pelas pessoas graças à sua importância.
E deu um cagaço gigantesco nos americanos, né?
Nossa senhora, né?
Se eles conseguem levar pro espaço, chega aqui, né?
Exatamente. Se eles conseguem lançar no espaço, eles conseguem soltar um míssil a hora que passar aqui em cima e eles conseguem ver o que tá acontecendo aqui sem a gente saber. Satélite mudou completamente as relações internacionais, as relações entre os indivíduos. O satélite fez com que a gente tivesse esse novo mundo à nossa volta.
As novas regras do jogo.
As novas regras do jogo. Foi bom, hein? Podia ser até uma frase de abertura do Big Brother Brasil 2024. As novas regras do jogo.
Se você soubesse quem você é.
Seja bem-vindo a Sputnik.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.